gol de Copa!
De baixo é errado, não precisa mais cobrar!
Vai terminar! Pegou a bola! Gente, Pablo! Festa brasileira para que eu possa dizer para todo o Brasil: eu sou o pentacampeão!
Fala pessoal, tudo bem? O mapa da Copa está de volta, agora para abordar o grupo B. B de Dinamarca, Tunísia, Austrália e, para mim, pelo menos, Marcos Bertoncello e Cristiano Munari, já que Felipe Duarte ainda está voltando do Maranhão, depois de fazer Sampaio Correia e Grêmio, já faz alguns dias, estamos esperando. Eu acho que o reggae absorveu, né, e segurou Felipe Duarte em terras maranhenses. Mas, enfim, está nesse grupo, para mim, a grande favorita ao título mundial, que é a França. É um grupo que não é tão equilibrado assim. Eu acredito que teremos com alguma facilidade os dois representantes, mas enfim, é um grupo com muita história, né? Com muita história pra gente contar, e é isso que vamos fazer a partir de agora. E nós vamos começar por trás, vamos começar de trás pra frente. O Marcos Bertoncello vai falar da Austrália. O que dizer dos Aussies?
É isso aí, Léo, Munari, tudo bom, gente? Acho que tu tocaste num ponto muito interessante, talvez seja o grupo mais desequilibrado dessa Copa, né? Porque eu vejo o favoritismo em França e Dinamarca muito grande em relação à Austrália e Tunísia. E pesquisando bastante sobre a Austrália, mais me alimentou essa expectativa de que França, de que franceses e dinamarqueses vão passar com facilidade, a menos assim que vão buscar quem vai ser o primeiro colocado, quem vai ser o segundo colocado. A Austrália, a gente tem uma questão muito interessante que vai além do futebol, que a Austrália, ela é da Oceania, mas ela participa das eliminatórias da Ásia. Isso é uma aberração futebolística proporcionada pela FIFA, mas por um mérito, que a Austrália, ela chegou num nível de futebol superior à Papua Nova Guiné, à Ilhas Fiji, à Nova Zelândia, à Ilha Salomão. Era muito fácil e até injusto para os australianos disputarem as eliminatórias da Oceania e serem presenteados com uma vaga para repescagem. Né? Então, pela questão técnica, pelo nível técnico que os australianos eles chegaram com o desenvolvimento da confederação, com o desenvolvimento da liga própria, conseguiram junto à FIFA a entrar na eliminatória asiática e aí concorrer por vagas diretas para a Copa. Foi assim mais uma vez, a Austrália ela disputou as eliminatórias da Ásia e acabou no grupo B na terceira colocação, atrás de Arábia Saudita e Japão, ambos classificados diretamente para a Copa. Foi para uma repescagem asiática e venceu Emirados Árabes pelo placar de 2-1, indo para a repescagem mundial. E na repescagem mundial, enfrentou a seleção peruana. Peru, do Gareca, conseguiu mais uma vez a classificação como quinto colocado, mas desta vez na repescagem acabou ficando de fora, perdendo para a Austrália nos pênaltis. Essa partida ficou marcada mundialmente pelas dancinhas do goleiro Andrew Redmayne. Né? O goleiro ele ficava dançando ali antes do pênalti cobrado e deu certo, né? Que ele acabou pegando dois pênaltis e a Austrália conseguiu a sua classificação, mais uma classificação. A Austrália tem 6 participações em Copas, a primeira em 1974 e a de melhor resultado foi a de 2006, que a Austrália se classifica para as oitavas e acaba perdendo para a Itália. Perdendo por 1-0 nas oitavas, sendo eliminado. Foi o mais longe que os australianos conseguiram chegar em mundiais, as oitavas. O time é treinado pelo Graham Arnold, tem 59 anos, é um cara que se desenvolveu muito na liga local e trabalhou na Austrália no Sub-23 e agora desde 2018, né, desde a última Copa, o Graham Arnold ele faz um trabalho de longo prazo com a Austrália. Mais ou menos ele trabalha no 4-2-3-1 e diferentemente das outras Copas que a gente se lembrava do Tim Cahill e outros atletas que se destacavam, essa é uma geração australiana bem abaixo em relação à anterior. Porque os jogadores, os atletas convocados pelo Graham Arnold se concentram em times da Austrália, em times da Escócia e em times do Japão. Ou seja, falta um protagonismo em grandes ligas, né? A gente tem, por exemplo, o caso do Dennis Gernhold, que é o camisa 10, joga no Toulouse, puxa, um destaque muito abaixo. Tem o Mitchell Duke, que é um atacante que até fez gol nos amistosos passados contra a Nova Zelândia. É um atacante de 31 anos, tem uma certa relevância para a seleção dele, mas ele atua no Fagiano Okoyama, do Japão. Então, assim, falta um protagonismo, falta protagonistas para time, para essa equipe australiana. Então, eu imagino que a Austrália chegue como uma zebra, e dificilmente conseguirá uma classificação para a próxima fase, Leonardo.
É uma seleção que, se a gente quiser ver o futebol inglês dos anos 80, é como se tivesse sido congelado no tempo, né?
Verdade.
É como se não tivesse chegado toda a modernidade da Premier League lá na Austrália. Deve estar no meio do caminho. Então, é um futebol muito típico do futebol inglês. Um futebol de força, de apostar muito em centroavante que faz o pivô, centroavante alto, muita bola aérea. E realmente, não tem mais aqueles grandes nomes como Kiwell, como Cahill, que eram jogadores que atuavam, inclusive, em clubes médios e grandes da própria Premier League.
Sim.
Né? É uma queda técnica, mas a Austrália fez o movimento certo, o Bertoncello, de tentar buscar a sua vaga numa eliminatória mais difícil, entendendo
com certeza.
Era melhor para o seu desenvolvimento.
É, um desenvolvimento técnico que chega pela questão de competitividade, né? Portanto, tu se colocando em meio a seleções com nível técnico maior, automaticamente tu se eleva também, ou tu tenta chegar nesse nível, né, Leonardo?
Exato, e não é nem tão maior assim. Estamos falando de Coreia, de Japão.
Tanto que ela se classifica.
No contexto mundial, fica numa terceira prateleira, mas já é melhor do que enfrentar ele. A Salomão,
Papua Nova Guiné,
Fiji, né? Tahiti. Então, assim, é muito discrepante, né? Tu jogar num nível profissional contra seleções que são amadoras, né? Que são essas seleções das ilhas, né? Mas, enfim, o bom nessas ilhas, Bertoncello, tu que é o nosso coordenador aqui, o bom nessas eliminatórias eram as viagens.
As viagens?
Viagens. Seria bom, né? Tu imagina, ó, agora tu vai cobrir, Cristiano Munari, Austrália e Tahiti.
Não.
Aí sim, né? Ou Itália, ou Austrália e Ilhas Maldivas. O cara vai e não volta, faz que nem o Felipe Duarte.
E fica, já fica.
Fica por lá. Exato. O outro integrante desse grupo tem alguns personagens, pra mim o grande personagem dessa Copa, né, que é o camisa 10 daquela seleção da Dinamarca, que é o grande jogador que nós tivemos o drama enfrentado por ele na última Euro, e é um jogador que, podemos dizer, renasceu, né, aquela cena, caído no gramado, com socorristas, jogadores desesperados, a torcida desesperada, e dois anos depois ele está numa Copa do Mundo.
Ele morreu ali, né?
É uma prova de vida, né?
Ele morre ali, né? Porque ele para, né? O coração para naquele momento e depois volta.
E depois volta. E esse jogador está disputando uma Copa do Mundo.
Isso é muito
Mas
louco.
Quem vai falar mais disso, e é pago, bem pago pra isso, Cristiano Munari.
Pois é. Não, bem pago mesmo, tá certo. Tá indo pelo bom caminho. É isso, Léo. É a Dinamarca que vai voltar a enfrentar a França, enfrentou na última Copa do Mundo. Na última rodada daquele grupo, as duas seleções empataram por 0-0. Teve até vaias, né? Dos torcedores russos presentes naquele jogo, porque o 0-0 era classificava as duas seleções. A Dinamarca naquela ocasião brigava com a Austrália pela segunda vaga. A Austrália no fim acabou perdendo para o Peru o último jogo, então mesmo que a Dinamarca tivesse sido derrotada pela França, teria classificado igual. E é uma Dinamarca que chega, todo esse drama que foi vivido com o Eriksen na Euro, né? A Dinamarca conseguiu chegar à semifinal da última Euro, foi derrotada pela Inglaterra por 2-1 na semifinal, então teve perto da decisão da Euro. É uma Dinamarca que na Nations League não conseguiu a classificação para a fase final recentemente, mas conseguiu derrotar a França, a campeã do mundo França, nos dois confrontos, né? Acabou sendo derrotada pela Croácia, e a Croácia avançou. Mas a Dinamarca, pelos nomes que tem, aí tem, além do Eriksen, que voltou a jogar e está no Manchester United, que é um jogador importante, tem o goleiro que é um líder, né? O Schmeichel, filho do Schmeichel.
Casper Schmeichel. O verdadeiro imortal, o Eriksen.
O Eriksen.
Pois é.
Foi pro outro, foi pra um clube agora que tá passando muito trabalho agora.
Tinha uma questão da... ele não podia jogar, continuar na Inter de Milão, né? Porque a Itália não autorizava ele a seguir jogando. E o Schmeichel, que é filho do Schmeichel, campeão em 92 da Euro, da maior título, maior desempenho.
Você tá jogando no Nice, né?
Jogando
saiu
no Nice.
Saiu do Leicester e
foi
Nice.
Campeão inglês, né? Isso. Que foi um feito absurdo ganhar a Premier League num clube pequeno. Em Copas do Mundo, a Dinamarca não tem muita história, são apenas 5 participações, a primeira em 86, quando fez aquela goleada de 6-1 no Uruguai, né?
Isso.
6-1 no Uruguai, ganhou o apelido de Dinamáquina. Depois acabou caindo, eliminada pela Espanha, sofrendo uma goleada também.
Também mas... de 5. Tomou 5
da
Espanha. Tinha um grande centroavante chamado Eukier Larsen, camisa 10, fazia muito gol. Tinha o Laudrup, Michael Laudrup. Né, e tinha os irmãos Olsen, Morten Olsen, que depois chegou a ser técnico, e Jesper Olsen, que era o meio-campista. Eu lembro disso porque eu vi, sou velho, entendeu? Sou velho. Ao contrário de vocês que são jovens, eu me lembro dessa Copa.
E depois 86, a primeira Copa.
86.
E aí depois a Dinamarca vai para a Euro de 92, conquista o título. E em 98, que fez a sua melhor participação em Copa do Mundo, naquele confronto com o Brasil, né, no 3-2, o Brasil vence uma grande atuação do Rivaldo. Uhum. O Bebeto faz gol naquele jogo, né, Copa de 98. Então a melhor colocação da Dinamarca, quartas de final. Né, não é em uma vez só, nas 5 participações, mas pelos nomes que a Dinamarca tem, pelo desempenho recente da Euro, né, então citava ali o Eriksen e o Schmeichel, mas nós podemos falar do Christensen, seu zagueiro, campeão da Champions,
tem com uma geração boa,
pô. Joga do Barcelona hoje, né? O Højbjerg do Tottenham, que é um volante também de muita qualidade, né, um jogador de um nível, talvez já deveria ter passado do Tottenham, né, ido para um clube maior do futebol europeu. Então, a Dinamarca chega nesse grupo, dá para citar também o Olsen, o atacante, o Damsgaard também, os dois atacantes Damsgaard, que acompanham o centroavante, o Dolberg, que é um fazedor de gols, então o trio de ataque é muito forte. E a Dinamarca entra nesse grupo e a gente falava no episódio anterior sobre a Argentina, né? A Argentina tendência é favorita para ser a primeira colocada da outra chave, do grupo C. Mas enfrentando uma Dinamarca, a gente vai projetar aqui que a França é a favorita desse grupo, né? Não é um confronto simples para a Argentina caso se confirme esse chaveamento com a Dinamarca, por conta desse histórico recente, por ter bons jogadores, por ter essa história do Eriksen, que também, né, é uma história de superação de uma seleção. E aí eu colocaria, é a dificuldade de enfrentar a Argentina, que deve ser, ou se for primeira do grupo aí sim, para um caminho diferente, mas... Sem pensar no chaveamento, que pode ser difícil nas oitavas. Mas por qualidade, a Dinamarca ela tem potencial para ser uma seleção para incomodar na Copa do Mundo. Ser o que daqui a pouco foi a Croácia na última Copa. Né? Das seleções médias, assim. Uhum. Quem é que pode despontar? A Dinamarca está nessa lista, embora, seguindo a ordem, ela possa ter um confronto muito difícil nas oitavas. Mas daqui a pouco vai que ela surpreenda e seja... primeira no grupo, ou a Argentina não é primeira lá, ou daqui a pouco ela vence a Argentina nas oitavas também.
Sim.
O chaveamento é difícil porque tem esse confronto com tem a França, tem a Argentina, mas ela tem o potencial para poder incomodar sim nessa Copa do Mundo.
Esse jogo, Léo, olha só, França e Dinamarca no dia 26 de novembro em Doha, um dos grandes jogos
dessa Copa do Mundo, jogo pra se ver.
Na fase classificatória.
E tem que se ver como é que tá a situação do Martin Braithwaite, que... era um jogador do Barcelona, embora não tivesse nível para jogar no Barcelona, né? Porém, tem essa grife de Barcelona, inclusive não queria sair do Barcelona. Gostou tanto da cidade que saiu para jogar no Espanhol, que é o outro clube da cidade. Mas é uma referência, né? É uma referência da seleção da Dinamarca, 31 anos. Tem alguns jogadores na Dinamarca que já são mais rodados, que estão em grandes clubes da Europa. É uma seleção que geralmente joga um futebol mais envolvente, um futebol mais plástico. E o principal, né? Uma seleção que joga sem compromisso, sem obrigação, sem a pressão de ter de ganhar. Como disse o Munari, é uma seleção emergente, uma seleção média, e isso facilita, porque a obrigação da Dinamarca talvez seja chegar às oitavas.
Sim.
A partir daí, tudo é história, né? Tudo é escrever a história.
Acho que o Munari ele foi feliz ali quando ele fez a comparação com a Croácia, que também tinha uma geração boa, com Rakitic, com Modric, com o Perisic, com o Rebic e outros... E que realmente chegou nessa Copa passada, sem tanto peso, né? Foi finalista.
Embora as seleções dos Balcãs, como Croácia, Sérvia, elas tenham, historicamente, um reconhecimento na Europa como um futebol mais técnico. Uhum. Né? São conhecidas como o Brasil da Europa, que realmente muitos jogadores desses países dos Balcãs estão jogando hoje em grandes clubes da Europa, estão espalhados pela Europa. Então são jogadores mais técnicos, jogadores mais talhados para um tipo de jogo. Com o privilégio também ter uma parte física privilegiada, geralmente são seleções altas, né? A própria Sérvia que enfrentou o Brasil. Mas a Dinamarca vai sim, vai nessa mesma linha, e eu vejo como grande fator. Ela entra como franco-atirador. Passou para as oitavas, cumpriu o papel dela. Depois disso, ela vai se divertir.
Isso é uma vantagem, porque a gente projetando, né, nessa... Um Argentina e Dinamarca nas oitavas, a pressão é toda da Argentina. A última Copa. Agora a gente falou no episódio anterior que poderia ser a última Copa do Messi, né? O Messi agora anunciou entre um episódio e outro que sim, é a última Copa aos 35 anos. Então, mas num jogo de mata-mata para a Argentina, sendo a primeira possibilidade do Messi ser eliminado. É um peso enorme. E a Dinamarca, para ela, passando, né? Então, isso é uma vantagem. Até mesmo no confronto com a própria França, né? Vem de duas vitórias sobre a França Nations League, mostrou sua força. É verdade, no grupo das eliminatórias, a Dinamarca, a Escócia foi a rival aí que ficou mais perto, né? Então a Dinamarca não pegou um grupo tão difícil. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a Itália, acabou ficando fora num grupo que tinha a Suíça, né? A Dinamarca não tinha um rival desse nível. Mas classificou bem nas eliminatórias. E eu olho para essa campanha de Euro, assim, de semifinal, num torneio grande, é um sinal também de força, né? De um trabalho de um treinador que também já vem há bastante tempo. A pronúncia do Bertoncel estava me ensinando.
Kasper Hillmant.
Eu perguntei antes da gravação como é que é a pronúncia. E também um trabalho consolidado. Então, é uma seleção que ela tem uma boa geração, ela tem jogadores em clubes importantes da Europa e já tem uma experiência positiva em Euro que ajuda para chegar para a Copa do Mundo.
E vai chegar a Dinamarca à Copa do Mundo com uma bandeira que ela vai levantar no seu uniforme. A Hummel, que é a fornecedora de uniformes da Dinamarca, apresentou as camisas, questão de três semanas atrás. As camisas da Dinamarca têm a vermelha, a branca e lançou uma preta, né, que é um manifesto contra o trabalho escravo, contra o desrespeito aos direitos humanos que há no Qatar. Né? É um protesto. Os uniformes, tanto o escudo da Dinamarca quanto a marca da Hummel, eles não têm, eles estão em relevo. Eles não são destacados no uniforme. Eu vi as camisetas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, são lindas. Sim. A preta, principalmente, é uma camiseta linda. Então, isso provocou, inclusive, uma reação. Foi muito noticiado no Qatar, né? Os qatares se sentiram até um certo ponto ofendidos. Eu não sei como é que vai ser a reação do público local com isso, mas é uma seleção que chega com um posicionamento. Aliás, esse é um ponto que a gente vai ter que discutir bastante ali na frente sobre a Copa, porque os europeus estão batendo muito forte nessa questão, principalmente do respeito aos direitos trabalhistas, dos operários que construíram essa Copa, da forma quase análoga à escravidão a que eram submetidos, e também a questão dos direitos humanos, respeito a direitos da mulher, questões de gênero, tudo isso que é um tabu, que é muito fechado, e que o Qatar, por receber a Copa do Mundo, ele vai estar, sim, no centro da discussão, e são temas que precisam ser discutidos, respeitando toda uma cultura local. Gente, eu sigo aqui, e a minha seleção é a forte, combativa e sólida Tunísia, que a gente viu enfrentar o Brasil.
E que bate. Contra o Brasil, pelo menos, bateu bastante lá.
Combativa, sólida e forte.
Entendi.
Né? Mas é nesse sentido, não é tecnicamente. Né? O Neymar certamente deve ter alguns hematomas na canela fruto disso. Foi um bom teste para a seleção, inclusive até para esse temperamento do Neymar, né? Que é algo que nos receia bastante. Mas é uma seleção que, no comando, né, do seu técnico, Jalel Kadri, isso é outro ponto, né? É mais uma seleção africana que tem um técnico local. Né? Ele é tunisiano, ele assume a seleção, substituindo um técnico francês, monta uma seleção que nas eliminatórias se classifica na fase final de grupos na frente de Guiné Equatorial. Em 6 jogos fez 11 gols, menos de 2 gols por jogo, e sofreu apenas 2. Aquilo que aconteceu contra o Brasil, claro que o Brasil com a sua força, né, ofensiva, mas não é o comum. Ele aposta muito numa fortaleza defensiva, o Jalel Kadri, né, e aposta em alguns jogadores pontuais, né, que são líderes, são jogadores que estão há muito tempo na seleção. O caso do seu capitão, né, Youssef N'Sakani, que é por quem começa a seleção tunisiana, é o jogador capitão do time, atacante, 83 convocações, e tem uma promessa, por outro lado, se chama Hannibal Mejbri, nada a ver com o Hannibal do filme, é um jovem de 19 anos.
Mas tem fome também.
Tem fome de gol. É um atacante de 19 anos que pertence ao Manchester United e está emprestado ao Birmingham City jogando a Championship, que é a liga de acesso da Premier League. Ao contrário do que aconteceu nas eliminatórias, em que era uma seleção basicamente de jogadores locais ou de jogadores que atuam no mundo árabe, e alguns jogadores inclusive já estarão em casa, caso do capitão, né? O capitão da seleção, o Youssef N'Sakani, ele joga no Al-Arabi do Qatar. Ele pode, Bertoncello, por exemplo, terminar do jogo, pegar o metrô e ir para casa, dormir em casa, jantar com a família, porque joga no Catar. Tem muitos jogadores ali que são identificados com aquele mundo árabe que jogam no Catar, mas na última convocação para enfrentar ele, as Comores e o Brasil, foram vários jogadores de clubes europeus. Aí já deu uma diversificada, né? Não são jogadores de clubes de ponta da Europa, são clubes emergentes, clubes médios, mas é algo muito comum, né? Nas seleções africanas, ter seus jogadores espalhados pela Europa. Eu vejo a Tunísia como uma seleção que daqui a pouco, por essa solidez defensiva, ela pode brigar por essa segunda vaga, se tudo correr bem. Daqui a pouco rouba um ponto da França, segura um jogo contra a Dinamarca e aí vai pro matar ou morrer com a Austrália. É o caminho da Tunísia. Oitavas de final, os caras são recebidos lá em carro aberto, festa. É festa em Tunis. Outro ponto, teremos também um grande contingente de tunisianos na Copa. Apenas 5 horas de distância entre Doha e Tunis de avião. Isso facilita também o acesso, além da cultura
muçulmana,
da religião. Né? Então eles estarão praticamente em casa, né? A Tunísia, que faz parte da África muçulmana, do norte da África, e faz parte inclusive do bloco árabe. Tunísia que jogou a final, perdeu para a Argélia da Copa Copa Árabe, inclusive foi um evento de teste nos estádios da Copa, perdeu para a Argélia o título da Copa Árabe, já conhece o ambiente, conhece o lugar e vai ter torcida. Pode ser o trunfo da Tunísia para sobreviver nesse grupo que tem, aí sim, aí agora tem que botar roupa pra falar dessa seleção, né?
Mais ou menos, né?
É? Opa. Eu senti um medo.
Não é medo.
Tu tá com medo,
eu
porque
só queria...
essa seleção já te fez chorar em 98 e 2006.
Sim. Sim, fez chorar, Jalen.
Te fez chorar, Bertoncello?
Isso é que assim, ó. Eu acho que é uma seleção de um nível técnico absurdo, de uma geração que se renova. Já estamos na terceira geração de jogadores bons. Só que... no comando técnico, Léo... Não sou fã do Deschamps. Eu acho que ele tira menos do que esse grupo dá. Esse é o caso em que o resultado mascara muita coisa.
Opa!
Esse é o caso que uma Copa no título de Didier Deschamps mascara um time que não joga tão bem quanto o nível técnico dos jogadores propõe.
É que essa é a questão, né? A França, ela passou por um processo de reformulação na sua base, na formação de jogadores. Inclusive tem um documentário... Estava na Amazon, eu vi na Amazon, Futebol em Paris. Que ali a gente entende como a França revela tantos jogadores.
Impressionante. Né?
E há jogadores que são filhos de imigrantes.
Africanos, muitos africanos,
né? Filhos
também,
de africanos nasceram na França.
Colônias,
caso do Mahrez, por exemplo, do City, que optou jogar pela Argélia.
Argelino,
é, né? Isso aí. Mas ele nasceu em Paris. E tem muitos jogadores que nasceram na França e optam por jogar pela seleção de seus pais, porque se formam muitos jogadores. O governo francês criou em cada bairro, e há muita periferia, e na periferia onde estão essas pessoas que vêm das colônias africanas, em cada bairro há como eixo central uma praça com uma quadra de esportes. E ali se joga muito futebol e ali se revela muitos jogadores. E muitos desses novos talentos da França foram garimpados jogando nos bairros. Então é todo um processo de formação que faz com que a França, por exemplo, perca o Pogba praticamente para a Copa, mas não esteja tão preocupada...
Um Tchouaméni, por exemplo,
ou
do
Camavinga,
Real Madrid.
Ou Camavinga.
Né? Tchouaméni, Camavinga, né? Essa dupla...
Impressionante.
O Camavinga tem 19 anos, tá? Então, e o Tchouaméni tem 22. E para a próxima Copa, mais ainda.
Mais ainda.
Né? Mas já nessa, já é uma dupla de meio campo.
E tem a volta, olha, né? De Karim Benzema. Depois de resolvido aquele imbróglio com o Valbuena.
Talvez na melhor temporada dele passada, agora que ele foi campeão da Champions League, Benzema tava jogando fino, né?
Agora, sim, né? Os dois melhores atacantes da última temporada europeia são franceses, Mbappé
e Benzema.
E a França ganha a última Copa na Rússia sem Benzema.
Com o Giroud, sem fazer gol.
Que fazia um trabalho tático, né? Tem gente que fica louco de falar
bravos.
Do trabalho centroavante,
faz
que faz
parte.
Trabalho tático, mas... não tem nenhuma...
O Gabriel board, Jesus fez também.
Na board que faz as regras, não tem nenhum lugar dizendo que o centroavante tem que fazer gol sempre. Ele pode fazer parte de um processo coletivo
e
permitir que o Griezmann e que o Mbappé brilhem, entendeu? E ele é campeão igual, sem gols, mas nada é obriga que o centroavante tem que fazer gol. A única obrigação que tem é que o goleiro tem que defender com as mãos.
Sim.
Isso é uma obrigação. Ele pode, né?
Pode. Mas enfim. E tem aí também uma questão tática, que a França na Copa do Mundo até iniciou diferente, mas depois quando embala na última Copa jogava num 4-2-3-1. E tinha o Mbappé pelo lado esquerdo, o Griezmann como esse meia central atrás do Giroud. O Mbappé pelo lado direito.
Pelo direito.
O
Matuidi pelo lado esquerdo. Esquerdo.
É, inicia com o tripé no meio, Kanté, depois ele
Pogba,
muda.
Como volante.
Exato. E o Mbappé pelo lado direito. E agora ele tá jogando muitas vezes com três zagueiros para deixar o lado para os alas. E ele aproxima o Mbappé da faixa central do campo com o Griezmann atrás do Benzema. Então ele consegue ter esses três muito próximos.
E aí os laterais fazem isso também, né? São zagueiros, né? O Pavar, por exemplo, é um que fez muito isso, o Lucas Hernandes.
Ele pode ter os laterais, e também tem essa opção, outros jogadores, né, de ter um Pavar fazendo uma aba, um Pavar que pode fazer a zaga, isso. O Mendy do Real Madrid que apoia mais pela esquerda. E essa questão tática que o Léo falava é interessante, porque pro Mbappé, e ele deu uma entrevista que causou polêmica depois da última data FIFA da Nations League, que foi muito bem ele individualmente, mesmo que a França coletivamente não, que ele falou que ele se sente melhor jogando na França, porque na França ele tem uma maior liberdade, exatamente porque tem o Benzema ou o Giroud lá como centroavante, e ele se pode procura, ser esse cara. Né? E no PSG, que ele joga com Messi e Neymar, e aí ele tem que ser o centroavante, muitas vezes tá lá dentro brigando com o zagueiro, ele não se sente não tão gosta. À vontade. Então olha como é que essa questão tática ela é importante. Pro Mbappé, a grosso modo, jogar com o Giroud, ele se sente mais à vontade do que com o Messi, com o Neymar.
Pela liberdade tática.
Pela questão tática. Então, tem esse lado. Agora, imagina com o Benzema de centroavante. Então, o Benzema é o 9 e o Mbappé seja onde ele se sente mais à vontade. E um Griezmann, se um Griezmann vou recuperar, conseguir...
Já teve um nível muito melhor, né?
Já teve um nível muito melhor. Esse é o que deixa uma dúvida se ele vai conseguir render no nível da última Copa.
O Griezmann, aquele momento... Tu não pode nunca dizer não pro Barcelona, né? Mas o Griezmann passa pelo mesmo processo do Felipe Coutinho.
Boa comparação.
Porque ele sai do lugar onde ele estava...
Liverpool vai pro Barcelona.
Exato, e aí o Coutinho não consegue resgatar mais aquele altíssimo nível que ele tinha no Liverpool.
Pela protagonismo.
E o Griezmann no Atlético de Madrid, embora ele tenha voltado pro Atlético de Madrid, ele não é mais o mesmo jogador.
Não é.
Não. A ida pro Barcelona fez mal para ele.
Uhum.
E aí ele perde a estrada, ele perde o nível, mas enfim...
O Griezmann ele virou nos últimos anos um jogador muito mais de seleção... Do que de clube.
Exato.
Muito mais.
O Griezmann, aliás, eu acompanhava muito o Campeonato Espanhol na época. E
tipo
eu já...
o. Desculpa, te interromper.
O Vargas. Eduardo Vargas do Chile.
Hazard. Por exemplo, no Real Madrid. O Hazard não tem protagonismo algum no Real Madrid. Mas chega na Bélgica, é capitão, junto com os outros, né? E também tem uma atuação boa sempre.
Exato. E o Griezmann que vem à Copa do Brasil numa segunda chamada, porque o Ribéry se machuca. E o Griezmann entra na vaga do Ribéry. Eu acompanhava muito o Campeonato Espanhol e o Griezmann já se destacava no Real Sociedad. E depois da Copa vai para o Atlético de Madrid. Ou seja, de 14 a 18, ele teve uma ascensão absurda. Uhum. E virou um jogador de primeira linha, né? Uhum. E vendo aqui a convocação da seleção francesa, do teu amigo...
Quem?
O Deschamps.
Deschamps.
Nunca vi o Deschamps sorrindo.
É.
Nunca vi.
Ele sorri com o lábio torto. Assim.
Eu me lembro da coletiva aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, antes do jogo de Honduras, que ele fala para... O Go, ele se refere a... O Go, uhum. O Go Lloris, capitão e recordista. Bateu o recorde do Lilian Thuram
como jogador com mais atuações
na seleção da França. 142 jogos, Lilian Thuram. Né, então tem bons nomes. Se a gente for ver os três goleiros, Lloris, Arreola e Manhã. Uhum. Olha os zagueiros. Pavard, Varane, Theo Hernandes, Badiachile, do Mônaco. Mendy.
O Pamecano.
Uhum. Koundé, do Barcelona, que está machucado, voltou machucado da data FIFA, né? E Saliba, do Arsenal. Estamos falando de jogadores
de
primeiro nível. E tem gente boa ficando de fora. A disputa vai ser muito grande. Meio campo, que ele leva Jonathan Klaus, do Marseille, Camavinga, Fofaná, do Mônaco.
Fofaná jogando muito.
Guendouzi,
pelo Mônaco, jogando bastante.
Marseille,
Guendouzi jogando bem.
Tchouameni, Rabiot.
Está substituindo simplesmente o...
O Kanté. Na última data FIFA tava machucado.
Exato, tem mais
o Casemiro. Pra
entrar. Exato.
Real Madrid.
Tchouameni, Rabiot, aí vamos pro atacante. Dembélé, que recuperando o nível no Barcelona, tá, parece que parou melhor de jogar videogame. Né, deixou o FIFA de lado e tá dormindo cedo, tá se alimentando, tá tendo vida de atleta. Giroud, centroavante que não faz gols.
Mas pelo Milan ele tem ido muito bem. Pelo Milan, o Giroud tá muito bem.
Além de ser um centroavante bonito, né?
É isso.
Poderia ser modelo, que nem alguns colegas nossos poderiam ter sido modelo se não fossem jornalistas.
É.
Né? Giroud, Griezmann, Moanido, Eintracht Frankfurt, né?
O Mbappé e o Nkunku, que é do Leipzig. Exato. Que é um jogador bom também.
Que é um muito bom jogador.
Então, nossa, e tem
e
nome...
o Benzema. E o Benzema que a gente que não foi...
E o Benzema que não... Então, assim, muita gente boa dessa seleção francesa vai ficar de fora. E por isso eu reputo, e aí eu coloco duas seleções como grandes adversárias do Brasil. A Argentina, que está aqui do lado e a gente está ignorando, mas ela passa pelo mesmo processo que passa a seleção brasileira, de reformulação, de construção em torno de um jogador. E a França, pela qualidade técnica. A França só precisa superar...
O técnico.
Um objetivo. Não.
Achei que era o Deschamps.
Le Barraquet. Porque toda a Copa da França, quando ela não ganha, tem um barraco. Como gostam de lavar uma roupa suja, né? É. Teve greve, teve técnico que foi boicotado, tem divisão interna, porque é muito forte essa questão social na França, né? Dos jogadores são de origem das colônias africanas, né? De origem árbitro. É um caldeirão, a França é um caldeirão, e isso se reproduz muito na seleção. Então tem muita divisão interna na seleção francesa. Teve o episódio do Pogba agora, que o irmão dele denuncia, né, que ele fazia mandinga contra o Mbappé.
Isso é uma loucura, cara, essa história. Os
rituais.
Imagina aqui, se fosse aqui.
Exato. Então,
Casemiro contratou um cara, o irmão do Casemiro contratou um cara pra fazer mandinga do Neymar.
Um
vídeo,
imagina. Né? Ele chanta, olha só, o barraco é barraco de baixo nível. Ele chantageia o irmão não paga e ele grava um vídeo e denuncia isso. Se é verdade, eu não sei. Agora é bom ser amigo do...
Só que o Pogba tá machucado, né? O Mbappé tá bem.
É, mas
não deu certo, por enquanto.
O Mbappé fez um outro trabalho mais forte e rebateu.
Eu só queria ver aqui, só pra completar, o Mbappé tá com 23 anos.
Tá velho, hein?
Faz 24 no dia 20 de dezembro. É o seguinte, gente. O Mbappé foi campeão com 19 anos.
É.
Então ele tem muito... E como protagonista. E eu acho que essa Copa pode definir o Mbappé como bola de ouro, se ele conseguir uma boa campanha
embora no Paris Saint-Germain, pelo protagonismo do Neymar e do Messi, embora ele tenha feito gols, mas ele me parece que está um degrau. Ele não encontrou o lugar dele entre o Messi e o Neymar.
Com esse trio, sim. Agora, por exemplo, quando o PSG foi finalista perdendo para o Bayern, a gente tinha um foco, obviamente, no Neymar, mas o jogador bom daquele PSG pelos números, principalmente, era o Mbappé.
Na última temporada também, os números do Mbappé foram
bem melhores.
O Messi
decisivo nas eliminatórias.
Jogou
pouco. Da Champions. Contra o Barcelona no Camp Nou, fez 3 gols.
Jogou bem contra o Real Madrid mesmo.
Contra o Real Madrid.
Dei o gol no
confronto. O Brasil e França devem se enfrentar apenas na final, né?
Sim, eles passarem em primeiro.
Se nada acontecer.
Imagina a final Messi contra Neymar, o que não vai ter de matéria?
Mbappé?
É.
Mbappé contra Neymar. Os amigos.
O Léo cometeu um ato falho, Messi.
É. Que não vai ter de matéria.
Porque eles não se gostam, né? Vamos combinar. Não, é bem assim, claro. Cara. Eles não se gostam.
Não,
eles não se gostam.
A relação é assim.
É que na verdade o PSG
não gosta dos
seus colegas.
Mas a gente tolera.
É, de alguns sim, mas. Eu não queria te entregar, Bertoncelo, mas já que tu. Né, mas, não, brincadeira.
Tá.
Mas é que o PSG deu um clube pro Mbappé. É. Só que esqueceu que nesse clube tinha 2 totens.
Deu pra outros também.
Sim, tem um que Neymar, é o maior contratação da história, o Neymar. E o Messi é o maior salário do futebol mundial. Então, e aí o time
do Mbappé, que é o mais novo, vai mandar nos caras, né? E aí, como diplomata da ONU tentando ligar todos esses pontos, tá um cara como o Sérgio Ramos.
Isso, é.
Que até conseguiu acalmar o ambiente. Justiça seja feita. Mas é isso, gente. Já abordamos aqui as seleções. Só que vocês não vão escapar daquele nosso bolão, que a gente anota
é
tudo
hoje.
E vocês serão cobrados.
Hoje é fácil.
Fácil?
Facíssimo. É o bolão do mapa da Copa. Pra mim, classificam França e Dinamarca.
Ah, eu não vou arriscar. Foi a ordem. Eu quero a ordem.
França e Dinamarca.
Nessa ordem. Munari?
França e Dinamarca, primeiro França, segundo Dinamarca. E torcida pra que não seja a França a segunda colocada.
Pra mim, a surpresa da Copa, a Dinamáquina versão... 2022 passa em primeiro.
Opa.
E a França passa em segundo.
Dinamarca versão Coração Valente.
Coração Valente, coração Christian Eriksen. Passa os dinamarqueses em primeiro, os franceses em segundo.
Eu vou torcer muito pra Dinamarca, muito pelo Eriksen. Cada vez que ele joga, pra mim é uma prova de vida.
Ambos passam com 7 pontos. Empate entre eles, cada um ganha da Austrália e Tunísia. E aí, pelo saldo, os dinamarqueses passam antes. Passam em primeiro.
Confiante demais.
Que loucura, hein? Coloquei o dinheiro.
Espetáculo. Pode pegar os carvão.
É isso, gente. É isso. palpites anotados e vocês serão devidamente cobrados ali na frente. Não achem que vão escapar. O Natal de vocês não vai ser tranquilo.
Combinado.
Temos também aqui no mapa da Copa o Conexão Copa. O Conexão Copa, você sabe, é quando a gente tenta ligar os pontos, né? A gente tenta ver algo em comum entre as seleções. Aqui tá quase que óbvio, né? Tá caindo de Maduro. A Tunísia foi um protetorado francês até 1957, quando a Tunísia se torna, proclama sua república, sua independência, né? A partir da Guerra da Argélia, né? A França, que resistia em conceder a independência para a Tunísia, aceita, e estamos falando de algo muito recente, né? São apenas 65 anos. Parece mentira, mas o século passado ainda foi de muita influência das grandes potências em cima de suas colônias.
É um país independente, só que novo, né?
Novo,
nessa questão
novo,
de independência.
Exato, exatamente. É. Era um protetorado, né? E depois se tornou independente. A gente está acostumado aqui no Brasil, e já o Brasil é um país jovem, né? O Brasil foi descoberto em 1500, a proclamação da República veio no final do século XIX, 1822. No começo, aliás, 1822. Não, a proclamação 1889.
Da República, é verdade.
Da República.
É, verdade.
Da República.
No final,
1822 é quando a família real desembarca no Brasil. Tá me induzindo ao erro.
Desculpa.
Logo,
cara.
Eu que estudei tanto história.
É isso.
Tive aulas maravilhosas com a professora Marinês Lacombe.
É que eu me lembro do Independence Day.
Por isso. Tá certo. Essa professora Marinês Lacombe, que me ensinou muito no meu colégio. Professora maravilhosa, né? Se alguém estiver ouvindo, parente dela, parabéns. Foi espetacular nas nossas vidas. Temos também, gente, ligado aqui, conectando, a Dinamarca, campeã da Eurocopa de 92, quase que por acidente. Né? A Iugoslávia eclode o conflito nos Balcãs em 92, e a Iugoslávia, inclusive, estava concentrada já para a Copa, ela é tirada da Eurocopa, a Dinamarca entra em seu lugar, os jogadores são reunidos, estavam de férias, alguns são buscados, e a Dinamarca, inclusive é na Suécia, né, essa Eurocopa, e a Dinamarca vai para jogar, para ocupar
fazer três jogos.
Uma vaga para fazer três jogos. E um dos jogos da classificação dela é justamente contra a França. Ela tem que ganhar da França. Ela ganha da França, torce por um tropeço da Inglaterra contra a Suécia, que acontece, e a Dinamarca vai avançando.
Deu?
E ela acaba ganhando a Euro 92. E para quem quiser saber dessa história, eu vou indicar um filme aqui, gente. Verão de 92. Tem no Netflix... Tá? Se não tiver nas plataformas ou no YouTube, deve ter. É sensacional, é o filme que se passa contando o que se passou nesses dias. E é muito legal, porque tem um dos jogadores que vai pra casa porque o filho tá pra nascer. E, aliás, a filha dele tá muito doente. Tá muito doente. E aí os jogadores se fecham ali em torno, o técnico consegue fazer daquele momento de drama, daquele companheiro, uma motivação, e eles se fecham em torno daquele jogador, e ele volta pra jogar ainda a tempo de conquistar o título. É um filme sensacional, é emocionante, é muito legal, até porque também é um filme com uma temática e com uma visão completamente diferente daquilo que a gente está acostumado, aquela visão mais hollywoodiana. É um filme dinamarquês, vale a pena ver. E por fim, né, aqui próximo de nós, eu estava no estádio, acho que vocês também estavam, claro.
Tava.
Austrália e França estiveram em Porto Alegre. E não foram quaisquer jogos. A França jogou com Honduras e foi o primeiro jogo de Copa do Mundo com a tecnologia do goal line.
Gol tecnológico.
Lembra?
A linha do gol. Entrou ou não entrou?
Não manteve.
Mas enfim.
Gol, não gol.
Esse é um outro podcast que nós vamos fazer.
Até hoje a gente tem gol no Brasileirão, a gente não sabe se a bola entrou ou não.
E a Austrália, e Holanda fizeram um dos grandes jogos, foram cinco jogos em Porto Alegre, foi um grande jogo aqui.
Tim Cahill fez um golaço.
Golaço do Tim Cahill.
Gols mais bonitos daquela Copa.
Né, e teve a invasão, tanto de australianos
e holandeses.
Holandeses aqui em Porto Alegre.
Cidade Baixa,
beberam
entupida.
E comeram tudo que tinha na Cidade Baixa. Né, gastaram tubos de dinheiro, que para eles não era tanto. Né, mas beberam muito. Eu fiz uma reportagem especial sobre Amores da Copa. Para o caderno DOC de Zero Hora. Dois anos depois da Copa, fui atrás de pessoas que se conheceram.
De filhos holandeses que nasceram em Porto Alegre, australianos.
E de pessoas que se conheceram aqui em Porto Alegre durante a Copa e que casaram. E eu encontrei cinco casais.
Que legal.
Cinco casais que se conheceram na Copa, e elas foram morar na Austrália. e vivem na Austrália e foram atrás do amor da sua vida que conheceram durante a Copa. Inclusive, essa reportagem tá muito legal. Quem procurar em GZH, Amores da Copa, uma reportagem muito legal. E aí, eu conversando com os garçons da Cidade Baixa, eles diziam que nunca viram comer tanto na vida. Que os australianos comiam muito e bebiam muito.
Que loucura.
E tem um episódio de que eles compravam fardos de cerveja naquele Zafari aqui na Lima e Silva e tomavam quente. Não gelavam.
Não precisava gelar. Não.
E teve um outro episódio, rapidamente, antes do final, que o Marcos Souza, conta. Nosso colega de GZH, foi entrevistar uns australianos e perguntou onde é que eles estavam hospedados. E assim, Itapoa. Daí ele... Aí eu sei que ele conseguiu entender depois de um tempo que eles estavam hospedados em Itapuã. Eles se hospedaram em Itapuã, no extremo sul de Porto Alegre, porque lá era mais barato e sobrava mais dinheiro pra beber.
Aí mas o deslocamento...
Mas pra quem vem da Austrália ao Brasil,
é verdade,
Itapuã,
é pertinho.
Porto Alegre,
é pertinho.
Vem a pé.
Verdade.
Enfim, são histórias da Copa e tomara que essa Copa de 2022 deixem mais histórias.
Boa.
A gente vai ficando por aqui. Bertoncello.
Feito, Léo. Obrigado mais uma vez. Lá. Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. O Mapa da Copa, apresentado pelo Leonardo Oliveira e com as participações minha, Marcos Bertoncello, Cristiano Munari e também Felipe Duarte, direto de São Luís, no Maranhão.
Na próxima ele vai ter voltado.
Acho, não sei. Produção da Janaína Ville, na técnica edição de áudio, Rafael Lindemann e Christian Rafael. Saiba mais sobre a Copa em GZH na Rádio Gaúcha e também no @esportesGZH nas redes sociais.
Não deixem de nos seguir, um abraço e até a próxima parada.